Olá, prezados alunos do bacharelado em administração. Meu nome é Alessandra Delinhares Jacobsen, sou professora do Departamento de Ciências da Administração da UFSC e estou hoje aqui para ministrar as aulas da disciplina Introdução à Administração. Então, vou acompanhar vocês ao longo das atividades referentes a essa disciplina e uma delas é justamente a construção das videoaulas. É a nossa primeira videoaula hoje, que vai trazer alguns conceitos fundamentais da administração. Conceitos esses essenciais para que vocês possam dar continuidade à caminhada no estudo desse conteúdo. Bom, os objetivos são internalizar conceitos fundamentais da administração a partir de uma visão geral do processo administrativo, então considerando a administração como um conjunto de funções que interrelacionam, compreender os efeitos da globalização sobre as organizações, identificar habilidades essenciais ao desempenho da função de administrador. Vamos começar, então, tentando compreender o que significa administrar uma organização. Bom, primeiro vamos partir do conceito de organização, um conceito clássico, porque depois a gente vai trabalhar com um conceito mais atual, mais contemporâneo. De acordo com o conceito clássico, organização se refere a um conjunto de pessoas, cada qual vai ter as suas atividades, vai desenvolver as suas atividades, vai cumprir os seus objetivos dentro dessa entidade chamada organização, porém todas vão compartilhar de um objetivo único, que é fazer com que a organização se desenvolva, a organização cresça e permaneça no mercado, enfim, né, que ela seja bem sucedida no alcance dos seus objetivos. E esse conjunto de pessoas, a gente pode dizer que é um conjunto de duas ou mais pessoas. E daí até vem uma questão interessante. Poxa, professora, será então que aquele consultório médico em que tem só um médico atuando, ou um consultório dentista, ou um escritório de advogado em que tem somente um advogado atuando, aquilo não se configura como uma organização? Não, nem no conceito da administração, nem no conceito jurídico legal, isso não se configura como uma organização. Na verdade, a gente vai poder entender bem por que, uma organização corresponde ao conjunto de duas ou mais pessoas a partir do entendimento das próprias funções do administrador, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, nós já vamos ver isso na sequência, tá ok? Mas o que é, então, administrar uma organização? Trata-se do processo de trabalhar com as pessoas e recursos que a integram, tornando possível o alcance dos seus objetivos. Um conceito mais atual diz que se refere ao processo de trabalhar com as pessoas e pelas pessoas, né, para o alcance dos objetivos organizacionais. E nesse contexto, a gente pode dizer que administrar uma organização pode acontecer tanto com buscas à sua eficiência, quanto com buscas à sua eficácia, ou, ao mesmo tempo, buscando a eficiência e eficácia, e até a efetividade, que seria um terceiro conceito. Então, esses dois conceitos são conceitos que nós costumamos usar no dia a dia, né, de maneira, muitas vezes, indiscriminada, sem fazer diferença em relação ao significado do que seja eficiência, do que seja eficácia, mas para uma organização, esses dois conceitos são fundamentais, principalmente na definição das suas estratégias, das suas políticas, dos seus objetivos e, enfim, na definição das suas práticas organizacionais. Então, nós precisamos entender o que significa agir com eficiência e o que significa agir com eficácia. Agir com eficácia significa, basicamente, buscar o alcance dos objetivos. Então, se você está buscando o alcance dos objetivos, você está agindo com eficácia. Se você alcançou os objetivos, significa que houve eficácia, né? 100% de eficácia. Já eficiência significa, como nós podemos ver aqui no slide, fazer as coisas bem feitas. Então, é um conceito um pouco mais complexo, que está até relacionado com o conceito de qualidade. O que significa fazer as coisas bem feitas? Se nós formos perguntar a uma pessoa, o que significa fazer as suas atividades acadêmicas de maneira bem feita? E se nós formos perguntar para um outro aluno o que significa fazer as suas atividades acadêmicas de maneira bem feita, tenho certeza que todos os dois vão apresentar respostas diferentes. Porque esse conceito de qualidade é um conceito bastante subjetivo, né? Cada um tem um jeito diferente de pensar a respeito da qualidade. Então, também, para as organizações, cada organização pensa de uma maneira diferente do que seja efetivamente qualidade. Mas nós podemos dizer que nem sempre fazer as coisas bem feitas significa que você vai alcançar os objetivos. Então, o objetivo de fazer bem feito não necessariamente está relacionado com o objetivo de alcançar os objetivos. Né? Você pode ter, numa primeira instância, fazer as coisas bem feitas e, num segundo momento, alcançar os objetivos. Então, são conceitos distintos. Eu gosto de ilustrar a diferença desses conceitos com a ideia da partida de futebol. Quantas vezes a gente já não ouviu falar que o nosso time, poxa, jogou super bem a partida, os jogadores foram tecnicamente perfeitos, mas não conseguiram vencer a partida. Qual é o objetivo de todo time de futebol numa partida? Não é vencer a partida? Esse é o objetivo. Então, se venceu a partida, foi eficaz. Se fez a partida de uma maneira tecnicamente perfeita, com qualidade, etc., significa que agiu com eficiência, mas não necessariamente alcançou a eficácia. Então, essa é a diferença aí da partida de futebol, né, do que se alcança por meio de uma partida de futebol, eu acho que é uma boa forma da gente compreender a diferença entre o conceito de eficiência e de eficácia. Mas vamos dar continuidade e agora tentar entender a organização a partir de um prisma mais atual, mais contemporâneo, de uma maneira mais completa. Então, a gente pode entender a organização a partir daquilo que a gente chama de modelo de sistemas abertos. Então, a organização é vista como um sistema aberto e, portanto, interage com o meio em que está inserida, né, fazendo troca, de maneira que a organização tenha a capacidade de influenciar o meio e o meio tenha a capacidade de influenciar essa organização. Da mesma forma, os elementos, os setores, as pessoas que atuam dentro da organização, elas têm a capacidade, os setores, por exemplo, têm a capacidade, cada setor tem a capacidade de influenciar um outro setor e o outro setor tem a capacidade de influenciar os demais. Então, os setores e as pessoas dentro da organização também são compreendidos como elementos vivos, de acordo com esse conceito de sistemas abertos. E isso vem lá da teoria geral de sistemas, né, quando Bertalanff, então, propõe que as organizações, não as organizações, né, que os seres pudessem ser vistos como sistemas abertos que têm essa capacidade de influenciar e ser influenciado pelo meio. E daí, depois, Katz e Kahn levam esse conceito para a ciência da administração e, a partir daí, a gente passa a compreender também a organização como um sistema aberto. Então, de acordo com o modelo de sistemas abertos, a organização funciona a partir da interação de três processos fundamentais, que é a entrada de matéria-prima. Essa matéria-prima ela é processada, gerando, então, como saída os produtos ou serviços que são colocados no ambiente externo, no mercado, né? E, de acordo, por exemplo, com a receptividade do mercado, a organização, de repente, tem que rever as características desse produto, as características desse serviço, e daí, então, promover um outro processo de entrada de matéria-prima, processamento e saída de produtos e serviços. Então, assim acontece a organização vista como um modelo de sistemas abertos. Nesse contexto, nós podemos dizer, então, que de acordo com a abordagem funcional da administração, que o administrador tem quatro funções essenciais. Então, quais seriam as funções do administrador? Planejamento, organização, direção, que nós podemos considerar como coordenação e comando, e também, dentro de uma visão mais atual, como liderança. Essa é a forma que a gente trabalha esse conteúdo no nosso material impresso, e a função controle, de tal modo que, por meio da função planejamento, são definidos os objetivos organizacionais, os objetivos de cada setor ou para cada atividade. Depois, por meio da função organização, define-se a estrutura através da qual esses objetivos serão alcançados. E, finalmente, passa-se a executar por meio da função liderança, ou direção, ou coordenação e comando, passa-se a executar esses objetivos, onde, então, o líder se configura como uma figura-chave para inspirar, para motivar os seus colaboradores ao alcance dos objetivos propostos. E, finalmente, na função controle, é o instante, a etapa desse processo em que são verificados os resultados alcançados e, então, faz-se a comparação dos resultados alcançados com aquilo que foi planejado por ocasião do desenvolvimento da função planejar. Ou seja, Esteja onde estiver atuando o administrador dentro da organização, ele sempre vai ter que se preocupar com a interação dessas quatro funções, né? Mesmo que ele seja um indivíduo responsável unicamente pela função planejamento, ele tem que se preocupar com a interação dessas quatro funções: planejar, organizar, dirigir e controlar. E daí nós então chegamos a um contexto em que vale a pena fazer uma reflexão. Como se configura a atuação do administrador dentro da organização? Como que nós podemos determinar a atuação do administrador dentro da organização? Mesmo considerando que a preocupação dele, a atenção dele deve estar voltada sempre ao planejamento, organização, direção e controle. Bom, o que determina a atuação do administrador dentro da organização é uma série de variáveis, né? Por exemplo, a formação acadêmica dele, então se ele fez um curso mais dedicado a, por exemplo, a administração de recursos humanos, ele vai ser uma pessoa que vai atuar na área de recursos humanos frequentemente. Se ele fez um curso, por exemplo, de administração financeira, é uma pessoa que naturalmente dentro da organização vai poder se dedicar mais a essa área, né? As características do próprio indivíduo vão acabar determinando, então, por exemplo, se é uma pessoa com grande capacidade de comunicação, de liderança, é uma pessoa que vai atuar, por exemplo, na área de gestão de pessoas ou vai atuar justamente na liderança de pessoas, né? Então tem uma série aí de características que acabam, ou de variáveis que acabam determinando onde que o administrador atua dentro da organização e qual é exatamente o seu papel dentro da organização. Mas o que é determinante nesse processo é justamente o nível de tomada de decisão em que esse indivíduo atua. Que nós temos então uma pirâmide, e essa pirâmide representa os vários níveis de tomada de decisão dentro da organização, considerando a organização estruturada de uma maneira clássica piramidal, né? Em que nós temos então no topo aqueles administradores que são chamados de auto-executivos, que são os administradores responsáveis pela interação entre a organização e o meio em que ela se encontra, então, por exemplo, com as outras organizações, com fornecedores, com os órgãos financeiros, né, os bancos, governo e assim por diante. E também são os administradores responsáveis por delinear os planos e estratégias organizacionais. No nível intermediário, nós encontramos, então, os gestores de nível intermediário, que são geralmente aqueles responsáveis por cada uma das várias áreas de atuação da organização. Então, por exemplo, o gestor de pessoas, o gestor da área financeira, o gestor de materiais, o gestor da área de marketing, né? Então, esses são os administradores do nível intermediário. E, finalmente, os administradores ou gestores de nível operacional são aqueles responsáveis pelo acompanhamento, pela supervisão das atividades diárias que acontecem dentro da organização, como, por exemplo, controle de desempenho dos funcionários, a elaboração de uma folha de pagamento, o contas a pagar e contas a receber. Então, são atividades que acontecem rotineiramente dentro de uma organização. E abaixo da pirâmide encontram-se aqueles que nós denominamos de trabalhadores. Então, como a gente pode ver, já lá no slide inicial, existem aquelas pessoas que têm o papel de administrar a organização e existem as pessoas que têm o papel de executar as atividades num ambiente organizacional. Essas pessoas podemos chamar de colaboradores ou trabalhadores. Bom, esses vários tipos diferentes de administrador, eles então, como eu já comentei anteriormente, eles devem ter sempre em mente as suas funções, né? O foco, a atenção nas suas funções, que é de planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, por exemplo, o administrador de nível médio que atua junto à gestão de pessoas deve ser aquele administrador que vai se preocupar com o planejamento, com a estrutura para que as pessoas possam desenvolver suas atividades, com a execução das atividades da área de gestão de pessoas e com controle dessas atividades que foram realizadas nesse setor. Mas nós estamos falando até agora do administrador pensando no ambiente interno. Porém, o administrador, a vida do administrador não é assim tão simples, ele precisa também observar o ambiente externo. E para fazer análise do ambiente externo e da relação da organização com o ambiente externo, um dos modelos que eu compreendo como sendo um modelo bastante interessante é o modelo proposto por Michael Porter, que é um especialista na área de competitividade organizacional. Então, Michael Porter diz que que na relação entre uma organização e as suas concorrentes, existem cinco forças que atuam nessa relação e que podem alterar a posição da organização em relação a essa questão no mercado, né? Então, quais seriam essas cinco forças competitivas que são propostas por Michael Porter? Bom, uma das forças é denominada de novos entrantes no mercado, que são aquelas empresas que estão entrando no mercado e que têm potencial para se tornar uma concorrente da organização, aquelas que apresentam, que disponibilizam produtos e serviços substitutos. Então, um exemplo disso, uma floricultura, né? Uma floricultura vende flores. Qual é o significado de dar uma flor para alguém? O significado é presentear uma pessoa. Então, na verdade, essa empresa ela está vendendo um tipo de presente. Todas as outras organizações que vendem qualquer produto que possa ter como significado um presente, pode considerar uma empresa que apresenta produtos ou serviços substitutos. Então, é bem complexo a definição, né, do rol de organizações que podem aí atuar oferecendo produtos e serviços substitutos, como a gente está percebendo por meio desse exemplo. Bom, uma outra força competitiva são os clientes, então o poder de barganha dos clientes, né? É sempre interessante uma organização, quando faz análise da sua posição no mercado em relação à questão da competitividade, poder analisar, bom, em relação ao produto e serviço que eu coloco no mercado, qual é o poder de barganha do cliente quando for negociar com a minha empresa? Né? Será que eu vou ter que ceder mais facilmente ou é o cliente que vai ter que ceder mais facilmente? Bom, agora uma outra força competitiva são os fornecedores. Também é preciso analisar o poder de barganha dos fornecedores. A minha empresa tem uma dependência muito grande do fornecimento de determinada matéria-prima, então significa que o poder de barganha desse fornecedor é bastante significativo na hora de negociar, por exemplo, valores, prazos, né, o custo dessa matéria-prima. Então, essas são, até agora, citamos quatro forças. Qual é a quinta força competitiva? É a própria relação de competitividade da organização com a concorrência. Né? Essa relação de competitividade é uma relação vantajosa para a minha empresa, é uma relação vantajosa para outra empresa, então e também daí, a partir daí, tentar compreender. É vantajosa para a minha empresa por quê? Porque o consumidor prefere consumir o produto que eu coloco no mercado ou o serviço que eu coloco no mercado em detrimento dos produtos e serviços da concorrência. Né? Então, quais são as vantagens competitivas? Então, essas são as cinco forças competitivas de Michael Porter e esse é o modelo, então, um dos modelos que o administrador pode utilizar para fazer análise da relação da sua organização com o ambiente externo. Dentro desse contexto, Michael Porter, então, propõe, basicamente, três estratégias de competição para que a organização possa alcançar a vantagem competitiva. Uma das estratégias é a estratégia do baixo custo, então oferecer preços que o cliente, baixo custo, o baixo entre aspas, né? Na verdade, oferecer produtos a um custo em que o cliente esteja disposto a pagar. Uma outra estratégia é a estratégia da qualidade, então atingir expectativas da clientela, né? O que é que o cliente espera. E finalmente, da inovação, ou seja, oferecer produtos e serviços que tenham algum valor agregado ou totalmente diferenciado naquele mercado em que ele é oferecido. E, finalmente, também Michael Porter comenta sobre a estratégia da velocidade, que seria uma estratégia que deveria ou poderia acompanhar cada uma das três estratégias principais de competição. Porque hoje, na verdade, as mudanças que ocorrem no meio são bastante intensas, né? E é responsabilidade da organização tentar acompanhar essas mudanças da melhor maneira possível, de forma mais ágil possível. Então, a estratégia da velocidade é quase que um comportamento natural exigido de toda organização que atua no mercado contemporâneo. Finalmente, é preciso, então, lembrar a respeito das habilidades essenciais do administrador. Nós podemos dizer que o administrador tem três habilidades essenciais, básicas, para que ele possa desenvolver as suas funções. Primeiro são as habilidades técnicas, que ele adquire com uma formação acadêmica, por exemplo, né? Então, estudando, lendo, é o tipo de habilidade que permite a ele desenvolver atividades bastante específicas dentro da organização. Por exemplo, o gestor financeiro. ter a capacidade de administrar os recursos financeiros da organização, não é para qualquer pessoa, não é para um leigo. Justamente é para aquele que tem esse conhecimento técnico. Depois, as habilidades interpessoais e de comunicação, que é a capacidade do indivíduo de lidar com as pessoas. Inclusive, os estudos mostram que, na maior parte das vezes, quando o administrador falha, ele falha porque não tem essa habilidade bem desenvolvida, o que significa que, mesmo que a gente não consiga desenvolver essa habilidade, por exemplo, por meio de um curso de administração, é primordial que se busque o desenvolvimento dessa habilidade, porque ela é muito importante para o desenvolvimento das funções do administrador. E, finalmente, as habilidades conceituais, que é a capacidade do indivíduo de tomar decisão, de se antecipar a problemas que possam ocorrer dentro da organização e identificar também problemas que estejam ocorrendo e rapidamente elaborar, definir soluções para resolução desse problema. Então, nós podemos dizer que o bom desempenho do administrador no ambiente organizacional depende da maneira como ele utiliza essas três habilidades, as habilidades técnicas, interpessoais, de comunicação e conceituais, e no desenvolvimento das suas funções, que são as funções de planejar, organizar, dirigir e controlar. Bom, eu tentei, por meio dessa videoaula, não somente fazer um resumo da primeira unidade do nosso material impresso, como também trazer aqui para vocês, explorar, fazer uma reflexão a respeito dos principais conceitos que integram a ciência da administração. Espero que eu possa ter atendido às expectativas de vocês e desde já me coloco à disposição para elucidar qualquer tipo de dúvida. E não se esqueçam também de que os nossos tutores estão à disposição de vocês para auxiliar nessa caminhada. Muito obrigada pela atenção e até a nossa próxima videoaula.